Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 14.
Parte 2.
Seus cabelos negros ou abundantes excitava-se, faulando com vivacidade nervosa. Apostava em como todos aqueles medos eram por causa do Rui, que não atava nem desatava com receio do pai. Zero velho implicante que teimava em viver. Quando morria tanta gente boa, se apoquenlassem um e ela acabaria com tudo, logo de uma voz, Rola talhou. Por força. Se você já não gosta de Rui, devia ser franca ou não entreter o pobre rápido com inquerranças mentirosas. Adida empalou e lhe se estacou. Ela queria muito bem ao Rui, desde mocinha. Ver o software seria para ela a coisa mais horrível deste mundo, mas ele exigia delia sacrifícios sobre-humanos. Julga era alguém possível que lhe consentisse em desobedecer ao pai para casar-se com ela. Ele era um fraco, só obstinado no ciúme. Somente ela, não teria a passividade de uma dona Angela. Você não compare Rui ao Pepe? Protestou Rola. O sangue é o sangue, Renan, hein? E pena que você não se tivesse lembrado disso há mais tempo. Em todo caso, ainda não é tarde. Onde está o anel que ele lhe deu? E o mesmo o levarei hoje com as suas despedidas, porque eu não quero que ele viva enganado. Acredite mesmo que o único desgosto que tenho com este rompimento é a certeza do que ele vai ofrer. Cruel amor 25. A senhora sempre gostou mais dele que de mim. Isso é uma tolice. Mande-lhe o anel e eu nunca mais falarei nesta história. Mesmo porque ela não me dá satisfação nenhuma. Mas não houve palavras capazes de decidirem a da entregaram o anel nem a desenganar o namorado. Queixava-se de que a não compreendiam, que a atormentavam, acusava os outros, debatia-se num grande desespero. Concedeu interromper os banhos, deixou de ir uns dias à casa do senador Guidão, pôs-se a escrever cartas ao Rui, a correr à janela mal lhe ouvia o signal. Apesar de ser indiferente aos versos, decorou os últimos mandados por ele, toda ela arfava, empalidecia num ardor concentrado que lhe pisava os olhos, fazendo-os mais sombrios e mais lindos. O seu aspecto tornara-se meditativo, o seu andar mais pesado. Saía menos. Esquecia-se às vezes o dia inteiro com o mesmo vestidinho velho, desde pela manhã. E foi por essa semana de sossego que chegou aos ouvidos de Rui que o Eduardinho Guedes passara uma vez. Uma longa hora metido na água a fazer a Ada nadar. E que ela noticia Felo escrever imediate à moça, num desatino. Com outro qualquer não se importaria, mas conhecia o caráter e as intenções do Eduardinho. Já tinha avisado para quem insistir numa convivência perigosa. Ele não via no mundo outra mulher, ela era a sua ideia fixa, a sua estrela, dois e o cruel amor razão única da sua vida. O era assim que correspondia a tanto e tão longo amor. A sua carta não lhe ameaças, como as dos outros tempos, tinha suplaias. Ele entregava-se como um escravo nas mãos de Adida. Aso-se rico, depositaria seus pés, para realce da sua formosura, todos os seus tesouros. Já não lhe pedia que se fizesse feia, como a doce Noemi de Renan, por amor dele, no seu egoísmo de... Homem insuflava-lhe a chama da vaidade, perguntando do fundo da sociedade que lhe desejaria se lá além dos seus beijos e do seu amor em êxtase. O interessar-lhe a lua, as estrelas, o armamento constelado, todos os seus sonhos de poeta amoroso, todas as suas ambições, para que ela não pensasse, nem fugitivamente, enguente em mais nem, e soubesse esperar até o dia em que maior, assente na vida, ele a fosse buscar para a doçura do seu lar. Desatava então em frases apaixonadas a descrição de são dessas horas honestas de amor consagrado, numa habitação pequena como um ninho, em que ambos trabalhassem, e amassem como as aves. A febre alastrava-se incendiando outros períodos em que ele afirmava que depois de formado te amai bem bem aí a levaria a passeios vertiginosos em automóveis, através de as avenidas ramejantes. A te bem bem ele valia aos teatros e aos cassinos, onde a sua beleza refugisse como um astro. Propunha tudo, oferecia tudo, compreendia afinal que a mocidade de Ada tinha exigências diferentes da sua mocidade de sonhador. Penitenciava-se arrependo-se do cruel amor 260 e um rigor antigo, daquela absurda imposição de a fazer disfarçar a sua beleza, justo motivo do seu orgulho. Ela que lhe perdoasse uma muitas vezes. Prometia trabalhar como um doido, só para poder levá-lo a bailes com vestidos suntuosos, que se arrastassem rugindo no chão, cobriu-o de joias e de flores raras. mas que pelo amor tudo tu que me meais que lisesse. O amar-se a ele. Só. A carta palpitava nas mãos tremulas de Arda. Um grande espanto mesclaismado de peivelhe-lhe a alma a cada letra. Rui a oferecer-lhe passeios vertiginosos, sedas de bailes, noites de teatro. Com que dinheiro? Ele, tão modesto, sem haveres, eternamente distraindo e eternamente observado pela vigilância de um pai sovino e pobre, onde iria, senão em imaginação, buscar esse luxo tentador que lhe oferecia como prêmio de um amor de que exigira dantes tantos sacrifícios. O vulto de Rui, com os seus ternos de casemira barato, as suas gravatinhas de unho, os seus chapéus inferiores, passou-lhe pela mente, num contraste ridículo com aquela linguagem recamada opulenta. Teve ao mesmo tempo vontade de chorar e vontade de rir. Nessa noite mal dormiu. Repetia em sonhos o sentido da carta de Rui, vestindo-a com a pele as roupas do Eduardinho. Aquela confusão poa nervosa. Não sabia como responder àquelas palavras de fogo, suspirava pela morte. Nesse mesmo dia, à tarde, um criado do doutor Guidão levou-lhe um bilhete. Era de Dona Leonor, chamando-a para ajudá-la a vestir-se para uma festa. 2-2 crui, o amor, a Ada não vacilou. Os pedidos da amiga constituíam ordens para ela. Como deixar de obedecer prompla e nente à vontade de uma pessoa que lhe dava veslidos de seda e a fazia passear a seu lado de automóvel pelas ruas da cidade? Tinha determinado responder, naquele momento, à carta do Lirane de Rui. Mas já então adiaria isso para depois. Afinal, adviere com a experiência de certos fados a certeza que o amor dele parecia aumentar a cada provação. Assim, mais uma menos uma, quem por van? Alinhavando em mente as ponderações safirmativas, as que tencionava escrever no dia seguinte ao Ru, numa carta séria e carinhosa, ela foi caminhando para a casa do senador. Logo à entrada, no pé até a maar da escada exterior, deu de rosto com o Eduardinho, refestelado numa cadeira de vime, apreciando um Havana. À sua vista, ela não percebeu se era contrariedade ou alegria o que sentia. Ele estava só, ao senti-lo perto, levantou-se e puxou-a suavemente para si, num aperto de mão lento e amoroso. O criado que a tinha acompanhado sumira-se por uma portinha do poporão. Ada viu-se sozinha ao lado do homem de quem determinara fugir. Ele envolveram-a toda num olhar, mais que para a ponta em brasa do seu charuto. Todo ele recendia a tabaco fino e a um discreto aroma de água de toilette. As casimiras inglesas, bem talhadas, do seu terno claro, realçavam-lhe a elegância das linhas. Ada observou tudo num relance, com vaidade, satisfeita de ser querida por um rapaz assim. Todo o corpo lhe tremeu no momento em que, cruel amor 260, e três fechando os olhos de veludo nos olhos dele, ouviu Eduardinho murmurar, sofregamente. Aro. Adana não teve tempo de responder. Dona Delfina, fazendo ranger com força a porta de vidro, apareceu no limiar. Que entrasse lhe orelha para ela pusera naquele costume, que a fosse pentear e vestir, sempre estava ficando uma esquisita, aquela Leonor. Através das suas palavras, sentia-se o travo de um aborrecimento. Nem permite a moça apertar-lhe a mão, disfarçando com uma volta súbita o gesto de cortesia que desmanchou. Ada seguiu a embaraçada, e o Eduardinho, que adivinhara o motivo do mau humor da avó, levantou os ombros, sacudindo a cinza do charuto sobre as trepadeiras do gradil. De que valeriam aquelas zangas, se já tinha resolvido que a da havia de ser sua? Enquanto no quarto, pupicando-se em alfinetes, enfiando e desenfiando agulhas, a moça se arrastava de joelhos no chão, corrigindo os defeitos do vestido da amiga, cuja imagem se reproduzia impassível no cristal do espelho. Lá fora, o estudante, de olhos semicerrados, antegozava num devaneio, prazer de a cingir nos seus braços. Não sairia dali sem tornar a véua, sem lhe dizer de um modo ainda mais expressivo que amava. A avó que tivesse espécie. Persuadia-se de que Ada nascera para uma das melhores horas da sua existência e não se resignaria a perdê-la. Uma sombra veio contrariá-lo. Rola apareceu, enrolado num chaile. Vinha doente-te? Buscar a filha 260 e um cruel amor que lhe tardava. A sua voz ora como um suspiro. Desde esta tarde a inquietação de a era tamanha que toda a gente anotava. As cozinhuras, frentemente interrompidas, arrastavam-se por sobre a mesa e a cama, sem ler enfim. A carta do Rui ficara sem resposta, não atinava com os termos para escrever-lhe. Às vezes, ouvindo-lhe o signal e o sentindo-o perto da janela, corria para abrir, mas logo recuava, toda vermelha, escondendo o rosto mamoso geladas. Entretanto, Eduardinho tivera a habilidade de arranjar um novo passeio de automóvel uma noite. Para que a avó, já desconfiada, se não opusesse, ele saíra de casa só com a tia, a dona Leonor, ainda ignorante da astúcia, e fora afoitamente parar à porta de rola. Percebendo o estratagema do sobrinho, a moça retraiu-se, muito severa, como ofendida pelo papel que a faziam representar à força. O Eduardinho era muito demonstrativo para que o não compreende, sim. Ela voltou para ele um olhar de repreensão, recebido com absoluta indiferença. Rola acude a desculpar a filha, que era forçada nessa noite a fazer serão para acabar umas costurras. Agradecia muito o convite, mas não podia acceder. A relutância de Rola em consentir no passeio, Eduardo pretextava que seria esse último e duraria curtos instantes. Era uma noite de iluminação na cidade e a boatite a Leonor só consentiria em ir na companhia de Reda. Cruel amor 260 e finco Leonor não esboçou nenhum gesto com que respondesse a um olhar interrogativo de Rola. Sem entender a recusa da mãe, Ada gritava de dentro que esperassem e mudava às pressas febrilmente uma blusa de caça. Apertava sobre a saia de lã um cinto velho de seda, colhido ao acaso, na atriulação da fama, e punha sobre as ondas negras dos seus cabelos mais maravilhosos um chapéu de palha puída, sim que uns ramos de papoulas rubras descaíam amarrotados e encardidos sobre os filós das abas. Quando apareceu no limiar da porta, o Eduardinho estremeceu de alegria. Rola gaguejava ainda em um não tímido, e já a filha saltava para o almóvel com um movimento decidido. Na certeza de que as mulheres preferem os audaciosos, o Eduardinho sentou-se ao lado da moça e comeu com olhos de faminto. O automóvel rodava, como se fosse levado pelo vento. As ruas de Copacabana e do Botafogo de Zapa recia numa vertigem. Dona Leonor, sentada de face para o sobrinho, parecia uma esfinge. Nenhum músculo do seu rolido se palia e os seus grandes olhos se arreciam ainda mais tenebrosos. Por ironia ou por querer fugir do contato da amiga, ela tinha-lhe cedido o seu lugar sem dizer uma única palavra. Ada aceitara inconscientemente o favor, sem notar mesmo a muda outra. Pouco eu Eduardinho apoderava-se da sua mão, disfarçadamente, esmagando-a em impressões repetidas e doces, e falando-lhe baixo, quase rente ao ouvido. Ele dizia banalidades que a titia ali em frente 260 cruel amor